Sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informações em saúde. Meu nome é Pedro Marques.
E eu sou Carolina Café. Somos estudantes de medicina da UFMG e estamos aqui hoje para falar da osteoporose, uma doença caracterizada pela redução na qualidade e na densidade óssea. De acordo com o Ministério da Saúde, ela atinge mais de 10 milhões de brasileiros, principalmente idosos e mulheres após a menopausa, sendo responsável por fraturas de fêmur, coluna vertebral e punho, impactando de forma negativa na qualidade e na expectativa de vida.
Isso mesmo, Carol. De acordo com a Fundação Internacional da Osteoporose, essa doença causa mais de 9,8 milhões de fraturas por ano em todo o mundo, o que representa uma fratura a cada 3 segundos. Considerando o envelhecimento populacional progressivo, esses números tendem a aumentar ainda mais nos próximos anos, o que acarreta também custos elevados para os sistemas de saúde dos países.
Sendo assim, é importante conhecermos um pouco mais sobre esse tema, os fatores de risco e as formas de prevenção. E para isso, convidamos a professora Cristina Olana, que é professora titular de reumatologia do Departamento do Aparelho Locomotor, da Faculdade de Medicina da UFMG.
Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer contar com a sua participação aqui no AvasCast.
Olá, Pedro e Carolina. É uma honra estar com vocês para falarmos sobre osteoporose.
Primeiramente, gostaríamos de perguntar por que a osteoporose é considerada uma doença silenciosa.
Bem, Pedro, a diminuição da massa óssea e da resistência óssea são os fenômenos que precedem a osteoporose. Essa etapa é lenta, longa e não provoca sintomas. Por isso dizemos que a osteoporose é uma doença silenciosa. Entretanto, a manifestação clínica da osteoporose é a fratura por fragilidade, que é considerado um evento muito grave. A gente chama de fratura por fragilidade aquelas que ocorrem em situações de baixo impacto, como quando há queda da própria altura ou até de uma menor altura. Os locais mais comuns desse tipo de fratura são o punho, as vértebras e o fêmur, o colo do fêmur, como a Carolina já falou antes. É muito interessante se observarmos que, frequentemente, indivíduos que sofreram fratura recebem alta hospitalar sem receber as orientações de tratamento para a osteoporose. Isso explica, em parte, o fato de que uma fratura prévia aumenta até 5 vezes o risco de nova fratura e de que cerca de 20% dos indivíduos podem sofrer nova fratura no primeiro ano após a primeira fratura.
Ótima explicação, Cristina. Agora ficou muito claro. Sabendo disso, quem tem mais chance de desenvolver a osteoporose?
Carolina, sabemos que para uma boa saúde óssea contribuem a genética do indivíduo, o funcionamento normal de alguns órgãos, como os rins, o trato gastrointestinal, além da dieta e dos exercícios físicos. Então, nós chamamos de fatores de risco aquelas situações que produzem diminuição da massa óssea e da resistência óssea. Sabemos, então, que como fatores de risco principais estão a idade. A osteoporose, ela vai ocorrer em pessoas com mais de 65 anos, tanto homens quanto mulheres, e nas mulheres após a menopausa. Então, são as situações primárias que levam à perda da massa óssea, diminuição da massa óssea. Na mulher, quando ela entra na menopausa, ela perde o estrógeno, que é um hormônio que estimula as células de formação óssea, os osteoblastos. E quando ele deixa de ser produzido, então, haverá um predomínio das células que vão reabsorver o osso, que são chamados os osteoclastos. Por isso, então, a mulher, ela tem 2 etapas em que ela perde massa óssea, em que ela tem um risco maior de ter osteoporose, que é a partir da menopausa, por volta dos 50, 55 anos, e depois, novamente, a partir dos 65 anos, quando também os homens entrarão nessa faixa de começar a perder a massa e a resistência óssea. Outros fatores de risco são o tabagismo, o alcoolismo, o baixo peso e a etnia branca. Ainda outras doenças, como artrite reumatoide, diabetes, insuficiência renal, doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, o hipertiroidismo, alguns tipos de neoplasias e algumas outras doenças crônicas, todas elas são situações de maior risco para diminuição da massa óssea. E como quarto fator, e não menos importante, o uso de medicamentos. O corticoide, por exemplo, é a principal causa secundária de osteoporose. Há uma diminuição da massa óssea para aquelas pessoas que usam corticoides de forma crônica, e além daqueles que usam anticoagulantes, anticonvulsivantes e várias outras medicações. A lista de medicamentos que podem levar à diminuição da massa óssea é muito grande.
De fato, Cristina, são vários os fatores de risco para desenvolver a osteoporose. Mas e quanto ao diagnóstico? Como é possível fazê-lo antes de uma fratura acontecer?
Essa é uma ótima pergunta, Pedro. A densitometria óssea é o exame padrão ouro para diagnóstico de osteoporose. Sabemos que a baixa massa óssea é o indicador mais importante e mais preciso do risco aumentado de fratura. Esse exame, ele mede a densidade mineral óssea, que é a principal responsável pela resistência óssea. Portanto, o resultado da densitometria óssea indica se há fragilidade óssea, ou seja, se há um risco aumentado de fratura. Devemos ainda solicitar vários exames laboratoriais para compreender como funciona o metabolismo do osso naquele indivíduo, ou seja, a gente tem parâmetros importantes de saúde óssea, que é a dosagem do cálcio no sangue, do fósforo, fosfatase alcalina, da vitamina D, do paratormônio, além da avaliação do cálcio urinário. Devemos ainda avaliar a função tiroidiana, função renal, e além da função dos ovários e dos testículos, ou seja, a dosagem dos hormônios masculinos e femininos. Existe ainda uma outra estratégia que podemos lançar a mão naquelas situações em que não temos acesso à densitometria óssea. Se ao fazermos a radiografia simples de coluna vertebral, podemos avaliar a altura das vértebras. E se há uma diminuição dessa altura nas vértebras da coluna torácica ou na coluna lombar, sabemos que há uma diminuição da massa óssea e que há a presença de pequenas fraturas, fraturas microscópicas nessas vértebras. Então, isso já é o diagnóstico de osteoporose. Outra estratégia interessante é usar a ferramenta FRAX, que é uma ferramenta de avaliação do risco de fratura. Foi desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde. Correlaciona, então, os fatores de risco com a densidade mineral óssea do fêmur, medida pela densitometria óssea. Então, ela avalia a idade da pessoa, se tem história familiar de fratura de fêmur nos pais dessa pessoa. E ela, então, faz um cálculo, essa ferramenta faz um cálculo, que é o risco de fratura de fêmur e de outros sítios em 10 anos para aquele indivíduo. Então, veja que temos um arsenal interessante de métodos para diagnóstico de osteoporose ou até do diagnóstico de baixa massa óssea.
Agora que já sabemos mais sobre os fatores de risco e o diagnóstico, como é feita a prevenção da osteoporose e, portanto, das fraturas? Existe um momento ideal para iniciá-la?
Carolina, a resposta para essa pergunta é surpreendente. A prevenção da osteoporose começa na infância. Depois de dar todas essas informações, fica fácil entender que se formarmos uma boa massa óssea durante a infância, adolescência e até os 25 ou 30 anos, que é o momento chamado de pico da massa óssea, ou seja, quando há um equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. Assim, teremos o menor risco de ter osteoporose quando atingirmos a idade em que haverá o declínio da massa óssea. Como eu citei antes, será a partir da menopausa nas mulheres e após os 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Portanto, a prevenção ocorre quando assumimos hábitos saudáveis de vida, ou seja, a ingestão adequada de cálcio, os exercícios físicos regulares, de preferência com carga, a cessação do tabagismo, a moderação no uso de álcool, a reposição de vitamina D, o tratamento correto das doenças crônicas. Então, são todas situações que estão dentro do tópico prevenção de osteoporose.
Como podemos ver, a prevenção primária tem sim um papel muito importante. Mas e naquele paciente que já tem a doença definida? Como é feito o tratamento?
O tratamento, então, vai consistir na seguinte situação. A pessoa deve manter aquela estrutura de prevenção de fraturas, que é a reposição de cálcio e vitamina D diariamente. Sabemos que a necessidade diária de cálcio para o adulto é em torno de 1.000 miligramas por dia, para a gestante 1.500 miligramas e para o adolescente e para o adulto jovem em torno de 1.500 miligramas por dia. Essa reposição ela pode ser feita ou através somente da alimentação, e os alimentos ricos em cálcio são o leite e os derivados, queijo, iogurte, e além dos vegetais verdes escuros, né? Brócolis, espinafre, couve. Ou o paciente pode usar 500 mg de cálcio em comprimido, existem várias formulações farmacêuticas, né? Vários medicamentos, 500 mg de cálcio, além, completando os outros 1.000 mg com os alimentos, né? Que eu citei, cálcio, leite e derivados. E a reposição de vitamina D, a dosagem indicada é de 1.000 a 2.000 unidades internacionais por dia, através da suplementação com vitamina D medicamento, e ou até completando também com a exposição solar, que deve ser feita em momentos que a luz solar, a luz ultravioleta, não seja muito danosa, né, para a pele. Então, os horários melhores seriam antes das 10 da manhã ou após as 4 horas da tarde. Outra estratégia de tratamento são os exercícios, que também mantém para o tratamento curativo, né, não só preventivo. Os exercícios com carga, musculação e pilates, de preferência, e aqueles pacientes que não puderem ou não tiverem acesso a essas modalidades poderão fazer caminhada ou bicicleta. Muito cuidado naquelas pessoas com risco aumentado de fratura, com os esportes de impacto, corrida e outros esportes, pois eles então poderão sofrer fraturas durante o desempenho, né, dessas atividades físicas. Existe ainda o terceiro tópico do tratamento, que são medicamentos que estabilizam a perda da massa óssea. O grupo de medicamentos, a classe de medicamentos em que isso aqui é mais utilizado, são os bisfosfonatos. Eles são medicamentos, então, bem conhecidos e já usados há muitos anos, o alendronato de sódio, o risedronato de sódio e outros dentro dessa classe. Eles são usados de forma crônica, pelo menos por 5 anos, com a supervisão dos médicos, e eles terão, então, um efeito de diminuir a perda da massa óssea, estabilizando, então, a massa óssea naquele patamar do início do tratamento. Alguns desses medicamentos levam a um ganho pequeno de massa óssea. Existe um outro grupo de medicações que podem também contribuir para a diminuição da reabsorção da massa óssea. São medicamentos, é um medicamento imunobiológico, denosumab, e um grupo ainda mais recente de medicamentos que aumentam a formação da massa óssea. São medicamentos que têm, às vezes, dificuldade de acesso pela população em geral, de alto custo, e que poderiam ser usados com indicação judicial. Então, o arsenal terapêutico para tratamento de osteoporose é muito amplo. Deverá ter sua indicação avaliada caso a caso pelo médico e acompanhado durante todo o seu percurso de tratamento com exames clínicos, né, laboratoriais e acompanhamento com a densitometria óssea. E um tópico muito importante de tratamento é a prevenção de quedas. O paciente que já sofreu uma queda ou que tem um risco aumentado de fraturas, ele deve ter uma avaliação cuidadosa da visão, do equilíbrio, um estudo para recuperação se porventura tiver sarcopenia, né, diminuição da massa muscular, além das orientações para o uso de barras de apoio em casa, retirada de tapetes, o excesso de móveis dos ambientes, fios, enfim, a avaliação completa do ambiente e da saúde daquela pessoa para diminuir o risco de quedas.
Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do AvasCast. Muito obrigada, professora Cristina, por esclarecer sobre esse assunto tão importante e ainda pouco conhecido e explorado nas consultas médicas em geral.
Carolina e Pedro, foi um prazer poder participar com vocês desse podcast, desse projeto tão interessante da Faculdade de Medicina, em que vocês, alunos e professores, estão totalmente envolvidos, e estou às ordens, se precisar a gente volta para falar mais alguma coisa, mais algum conceito, algum esclarecimento sobre esse tema tão importante. Muito obrigada.
Obrigada, professora, e muito obrigada aos nossos ouvintes pela audiência. Espero que tenham aproveitado esse AvasCast. Até o próximo episódio.
AvasCast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo AVAS 21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, no dia 26 de agosto de 2021. Foi apresentado por Carolina Café e Pedro Marques e contou com a entrevista e coordenação da professora Cristina Lana. Teve a colaboração de Eduardo Pupim.